dos senhores candidatos, e são mesmo senhores candidatos, não há nenhuma senhora candidata. É bom anotarmos estas, eu ia dizer falhas, mas não é falha. O facto de não haver nenhuma candidata. Há entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. Estamos a falar de matéria de grande sensibilidade, naturalmente, mas para a qual tenho a certeza, até pelo passado de todos e o presente dos candidatos, que terão as melhores condições para exercer estas funções. Será o Sr. Embaixador Fernando de Oliveira Neves, o Sr. General José Luís Pinto Ramalho e o Sr. Deputado Pedro Filipe Mota Delegado Simões Alves. São os três candidatos que ouviremos desde já. Eu darei a palavra a cada um deles, se assim o entenderem, fazer uma exposição inicial. Eu pedi é que não ultrapassassem os 5-6 minutos. E dou desde já a palavra ao Sr. Embaixador para dizer aquilo que entender, uma vez que estamos aqui no início, portanto também não terá muito para dizer. Faz favor, Sr. Embaixador.
Muito obrigado. Eu queria mais pedir desculpa pelo atraso com que cheguei, mas devo dizer que já cá estava no edifício há bastante tempo e não sabia como é que tinha de ter aqui. Eu não tenho nada em particular para dizer, fui abordado para a hipótese de ser candidato a este cargo há muito pouco tempo, tentei obviamente inteirar da legislação e do quadro em que esta entidade se integra. Ao longo da minha carreira no Ministério dos Negócios Estrangeiros, vive-se sempre uma preocupação com o segredo de Estado dos documentos, com o segredo dos documentos confidenciais que são trocados entre o que nós chamamos os serviços internos e as embaixadas. Ao longo da minha carreira, o sistema evoluiu muito. Quando eu comecei, ainda era um stencil, já era um progresso. Depois passámos para o fax, depois passámos para a intranet. Cada um deles tem as suas vulnerabilidades e devo dizer que muitas vezes a maior dificuldade era convencer pessoas exteriores aos serviços do Ministério e às vezes alguns jovens que entravam da grande importância de garantir que os segredos de Estado não são velados. Designadamente, no que respeita às competências desta Comissão, as comunicações entre diplomáticas, entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e as embaixadas e as entidades internacionais, os serviços internacionais, que são particularmente sensíveis, por exemplo, no caso da NATO, mas também no caso da União Europeia. O sistema da NATO e da União Europeia são consideravelmente seguros. O sistema nacional tem a segurança possível, mas justamente quando era secretário-geral mandei fazer um estudo sobre o sistema de confidencialidade, o sistema que nós chamamos de sistema de cifra, e como sabem, hoje em dia há riscos e há de facto pessoas capazes de entrar em qualquer sistema, portanto que é um sistema que é uma questão muito delicada. Ao longo da minha carreira tive a oportunidade de ver o risco que pode advir de se revelarem comunicações secretas ou confidenciais. Por exemplo, quando eu fiz a negociação de Timor, é evidente que se não houvesse uma grande confidencialidade das nossas comunicações com as Nações Unidas, provavelmente Timor seria hoje uma província da Indonésia. Porque é evidente que se nós revelássemos a nossa tática, os indonésios não aceitariam. Mas isso, mas também vi o risco que pode advir da falta do excesso de difusão das comunicações. A certa altura o ministro estava para partir para Madrid O embaixador mandou um telegrama muito útil para o ministro sobre a personalidade do seu interlocutor e que apareceu no Expresso. Apareceu ainda por cima no Expresso com uma forte crítica ao facto de o nosso embaixador dizer aquelas coisas sobre um ministro espanhol, mas era para isso mesmo que ela estava. Portanto, assim, nós na carreira temos de facto essa sensibilidade que eu julgo que talvez hoje, pela consciência dos riscos que constantemente são transmitidos pela comunicação social, talvez haja uma maior consciência, designadamente por parte de pessoas que vêm de fora desses sistemas, não sei se as Forças Armadas terão problemas semelhantes, que pensam que isto é uma coisa um bocado congórica, um bocado, mas que não é. E, portanto, eu acho que é absolutamente essencial que o Estado tenha entidades como esta para garantir a salvaguarda do segredo de Estado. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Eu quero refazer aqui um lapso que cometi, que foi não referir que esta reunião é feita em conjunto com a Comissão de Defesa e temos a presença do respectivo Presidente, o Sr. Deputado Marco Brestrelo, nos dá a honra da sua presença, e também com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, o Presidente, o Deputado Sérgio Sousa Pinto, por razões de natureza pessoal, não pode estar presente. Está presente a Sra. Vice-Presidente Olga Silvestre, e muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade para nos acompanharem nesta reunião. Dou agora a palavra ao Sr. Almirante José Luís Pinto Ramalho. Faz favor, Sr. Almirante. Senhor General, Sr. General, peço desculpa. Isto é um erro hoje, fim do dia.
Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, os candidatos que me acompanham. E gostaria de dizer que, uma vez que fui contactado para ser candidato, aceitei com base em pressupostos muito, muito simples. Eu realmente reconheço e considero que a política de segurança é fundamental ao país, é necessário que a cultura de segurança prevaleça, é necessário que as leis sejam cumpridas, designadamente no que se refere ao segredo de Estado, e tudo aquilo que é a cadeia de segurança e de credenciação, e tudo o que está, enfim, decorrente dessa legislação, quer aquela que diz respeito ao segredo de Estado, quer aquela que diz respeito à própria estrutura da entidade fiscalizadora. Acho, portanto, que é importante. O que é que eu posso dizer acerca, enfim, das minhas funções, à semelhança do que o Sr. Embaixador referiu, é que, desde capitão, em que comecei a ser solicitado para as políticas de segurança. Em capitão fui chefe de um centro, enfim, de criptografia, e ao longo da minha carreira, tudo aquilo que foi, enfim, ligado à classificação de segurança, quer como chefe de Estado-Maior no final da minha carreira, onde realmente o segredo de Estado estava presente, mas ao longo da minha carreira estive na NATO, e na NATO tive, como de classificação de segurança, aquilo que é considerado Cosmic Top Secret, exatamente todos aqueles oficiais que lidam com as armas nucleares. Eu pertencia a um grupo de segurança e proteção das armas nucleares e do planeamento nuclear, portanto tenho a perfeita consciência do que é realmente o dever de sigilo, o que é realmente a política de segurança, o que é realmente a discreção em relação a este processo, a toda a política de saber quem tem necessidade de saber e, sobretudo, fiscalizar os comportamentos relativos a essa área. Não foi só na NATO, foi também na União Europeia Ocidental, quando ela ainda existia. Eu estive na NATO num período de 93 a 96, e nesse período fui realmente, era portanto, conselheiro militar na NATO e também conselheiro militar na União Europeia Ocidental. Não há muito mais a dizer para além disto. Quer dizer, a cultura de segurança é importante. Os riscos na atualidade são muitos, as ameaças cibernéticas estão permanentes, são diárias, são uma constante dos nossos dias, mesmo quando realmente se vive uma situação que parece ser uma situação de paz, corremos sempre o risco até de estarmos a ser perturbados e não sabermos por quem. Pior que isso, muitas vezes somos perturbados, somos realmente afetados e só nos apercebemos da perturbação quando realmente o sistema, tudo isto, colapsa. É realmente essa política de segurança que tem que ser alterada. E, portanto, também a entidade fiscalizadora certamente deverá ter como preocupação exatamente este novo domínio das ameaças e um novo desafio que tem a ver com a segurança e os mecanismos de fiscalização e os mecanismos de proteção. E eu ficaria por aqui, porque não há muito mais a dizer em relação àquilo que é a necessidade de saber, a necessidade de proteger e a segurança que se deve aplicar, de acordo com a lei. As leis são claras e penso que é cumprir a lei e fazer com que elas funcionem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. General. Espero não ficar sujeito a nenhum processo disciplinar, porque é um erro tremendo alterar a designação do militar.
É.
E eu que cumpri o serviço militar obrigatório. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, começaria a fazer uma saudação às três comissões aqui reunidas hoje. Hoje estou numa posição um bocadinho invulgar ao que é habitual. Enfim, é aquela experiência de quem normalmente faz as orais de passagem e não está necessariamente a fazer as orais de passagem no sentido em que tem que responder às questões, mas espero que possa ajudar a esclarecer as questões que os Srs. Deputados possam eventualmente ter sobre esta matéria. Deixava também uma nota aos Srs. Restantes candidatos, ao Sr. Embaixador Fernando Neves e ao Sr. General Pinto Ramalho. É uma honra poder integrar uma lista ao Conselho, à entidade de fiscalização com ambos. E também, enfim, penso que também ajusta uma palavra aos membros que serão em breve cessantes, uma vez concluído o processo eleitoral para a entidade, porque de facto foram decisivos na forma como a entidade se implementou. A transformação legislativa que ocorreu com a revisão quer do regime jurídico da entidade de fiscalização, quer do segredo de Estado, e a sua implementação ao longo dos anos manifestou uma transformação face ao que era a realidade anterior, que muito contribuiu e me terá ajudado a clarificar algumas destas dificuldades. Algumas das dificuldades que falarei sobre esta matéria, procurando naturalmente ser breve. Esta é uma matéria que eu acompanho a vários títulos, profissionalmente, academicamente, também a nível de intervenção política ou cívica há vários anos. Desde cedo participei, enfim, ainda quando adjunto na presença do Conselho de Ministros, numa primeira revisão da Lei Quadro do Sistema de Informações da República, que lidou precisamente e lida com a matéria do Segredo de Estado, na medida em que também aí há classificações ou pelégias relevantes sobre a matéria. Mais tarde, quer também no âmbito da presença do Conselho de Ministros, no Centro Jurídico e em articulação com muitas das funções desempenhadas pelo Gabinete Nacional de Segurança, que trata e acompanha as matérias classificadas, tenho tido a oportunidade já aí de fazer também alguma investigação científica sobre a matéria, e aqui em sede parlamentar também, diretamente, enfim, como outros senhores deputados aqui presentes, também colaborei na elaboração da legislação desta revisão operada, quer quanto ao regime da entidade, quer quanto ao regime jurídico do segredo de Estado, que alterou alguns dos aspectos com o qual trabalharemos, ou quando temos vindo a trabalhar, se caso os senhores deputados venham a eleger esta lista. E também, ainda que não tenha frutificado, enfim, penso que é relevante e tem conexão, obviamente, manifesta com a matéria do segredo de Estado, que é a necessidade eventual de alguma revisitação do regime jurídico das matérias classificadas em sentido mais amplo. O regime do segredo de Estado tem um regime muito claro, muito preciso e com as credenciais legislativas parlamentares devidas. As matérias classificadas, sendo aparentadas, precisarão eventualmente também de algum investimento legislativo, enfim, que já será um papel mais para as minhas funções parlamentares do que propriamente para estas, mas não é importante não deixar de enunciá-la como um elemento relevante. Finalmente, há uma outra função que também desempenhei por eleição da Assembleia durante 8 anos, que penso que também convoca os equilíbrios necessários em matéria de fiscalização do cumprimento da legislação sobre o segredo de Estado. Como poderá ser sabido e como consta da nota curricular, fui membro da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos durante 8 anos. E a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, uma das matérias precisamente com as quais lida, é com as restrições de acesso a documentos na posse da administração pública, e nesse domínio é aí que se joga de facto a importância desta matéria das classificações, e em particular das classificações como segredo de Estado, porque esta matéria é estruturante do Estado de Direito precisamente por isso. Se por um lado temos um princípio de administração aberta que só deve ser sacrificado nas situações em que isso justifique para cautelar a segurança interna e externa da República e para cautelar o funcionamento das instituições constitucionais, é certo é que, sendo só nesses casos excepcionais, como a lei prevê que pode haver essa classificação, essas situações são de tal forma relevantes e centrais que não podem deixar de ser acompanhadas por uma entidade que, em nome da Assembleia da República, assegure a sua fiscalização. Também aí, nessa sede, era simultaneamente membro da CADA e deputado já desta Comissão, a intervenção legislativa que fizemos em 2016 também aprimorou a lei de acesso aos documentos administrativos, precisamente dando nota que algumas matérias não estavam suficientemente acauteladas ao nível da salvaguarda das matérias que devem ser classificadas e que devem permanecer classificadas. Designadamente, algumas que o Sr. Embaixador Fernando Neves já fez referência, as comunicações diplomáticas, que não tinham um tratamento tão robusto como hoje têm na lei de acesso aos documentos administrativos, mas também tudo o que respeita à segurança de instalações, que tinham um regime bastante disperso, que hoje a própria LADA passou a poder classificar e clarificar. Dito tudo isto, enfim, estas notas são quase introdutórias e já vou a 4 minutos e 24, vou procurar abreviar. Há, contudo, algumas questões de relevo que penso que um mandato na Comissão de Fiscalização, na Entidade Fiscalizadora do Segredo de Estado, não deve deixar de ter em conta. Por um lado, a nível substantivo, estas dificuldades que referi, a articulação do regime do segredo de Estado com os regimes das outras matérias classificadas, sejam as de direito interno, sejam as que resultam de convenções internacionais, como o Sr. Deputado, como o Sr. General Pinto Ramalho há pouco referia, ou seja, há um conjunto delas que resultam até não da legislação portuguesa, mas de obrigações que vinculam externamente o Estado português e em que essa articulação é fundamental. Aquela também já referida até em audições anteriores, de articulação com as matérias classificadas como segredo de Estado no âmbito de atuação dos serviços de informações, o que convoca uma colaboração desta entidade fiscalizadora com a própria entidade fiscalizadora dos serviços de informações e também, obviamente, as questões já essas respeitantes aos recursos humanos e técnicos de que a entidade necessita. É matéria em que, se calhar, o chapéu reivindicativo junto dos serviços da Assembleia mais vale envergá-lo cedo do que tarde, porque os relatórios da entidade fiscalizadora, os últimos pelo menos, sublinham de facto esta necessidade, por um lado, de reforço e de meios humanos para dar apoio jurídico e técnico ao trabalho da entidade, mas também a necessidade de garantir condições de segurança para conservação do registro dos documentos e da informação classificada como segredo de Estado, a que acresce este aspecto que também o Sr. General Pinto Ramalho referiu, de tudo aquilo que já versa a dimensão de cibersegurança, uma vez que a informatização de muita desta informação implica também um investimento significativo ao nível da qualidade da conservação destes dados. Portanto, é com este espírito de prestação de contas permanente junto à Assembleia, precisamente porque é esta entidade que, com delegação, se quisermos, da Assembleia da República, desempenha um papel fundamental para a ordem jurídica e para a ordem constitucional, que espero encarar o mandato e que espero merecer a confiança dos senhores deputados e, naturalmente, em relação a todos estes temas, estou à disposição também para qualquer dúvida ou questão adicional. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Entramos agora na fase das perguntas. Eu vou pedir aos senhores deputados para juntarmos as perguntas, depois os senhores candidatos responderão na parte final. Começo por dar a palavra ao senhor deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista. Às favores.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento nesta audição conjunta ao senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional e a senhora Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Senhoras e senhores deputados, naturalmente os senhores candidatos, o senhor Embaixador Fernando Oliveira Neves, o senhor General Pinto Ramalho e o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Estando os três candidatos, conforme previsto no número 1 do artigo 3 da Lei Orgânica, que cria a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado em pleno gozo dos seus direitos cívicos e políticos, compete-nos, pois, nesta audição, ainda ao abrigo do mesmo artigo, ponderar a idoneidade dos candidatos e assegurar que o perfil e o percurso de cada um dá garantia de respeitarem, durante o exercício de funções e após a sua cessação, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de independência, imparcialidade e discrição. Entendemos que os currículos de Vossas Excelências e o percurso político que lhe dá a forma, complementado pelo obrigatório registro de interesses previstos no número 8 da mesma Lei Orgânica, confirmam as condições necessárias à eleição, mas o que nesta audição pode ser mais relevante, nos dispensam pela sua densidade e pelo seu lastro de clarificação ou esclarecimentos. Permitam-me, pois, que possa aproveitar esta audição para colocar algumas questões de reflexão sobre a matéria de facto, o regime do segredo de Estado e a sua fiscalização, cujas respostas, no tempo que disporão, certamente organizarão como entenderem mais apropriado. Vou tratá-las em 4 pontos apenas para simplificação. Sobre o regime, sobre a concomitância de regimes, sobre a proteção e, por último, sobre as condições para o exercício de mandato. Sobre o regime, a cultura de acesso e transparência que cada vez mais se exige às instituições públicas, mas também a importância da sindicância dos jatos dos decisores, torna cada vez mais exigentes os regimes de classificação.
É sempre exigente o equilíbrio entre a proteção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o imperativo de preservação de segurança interna e externa e da independência e integridade do Estado. A necessidade de ponderação entre o que exige e o que não exige proteção e classificação tem preponderância e consequência num conjunto de questões sensíveis, como, por exemplo, o direito de defesa ou a liberdade de imprensa, refletidos, aliás, no articulado da Lei Orgânica. É esta complexidade e exigência que justifica também a necessidade de fiscalização. Uma primeira questão que vos deixo é sobre a necessidade ou não da revisão ou adequação do regime em vigor ou das matérias classificadas. E ainda neste seguimento, a questão que também vos deixo, conhecendo os relatórios anuais da entidade de fiscalização, que avaliação possam fazer neste âmbito. Num segundo ponto, o regime do segredo de Estado é paralelo a outras classificações, como as que ocorrem no âmbito do sistema de informações da República Portuguesa. Esta situação traz complexidade necessariamente. Gostaria de ouvir a reflexão que entendam pertinente sobre esta questão, especialmente os desafios que suscita à fiscalização e acompanhamento de diferentes classificações. Sabemos que o risco para os interesses fundamentais do Estado é avaliado em contexto analítico ou casuístico, nunca resultando de aferição automática da natureza destas matérias. Ainda que haja uma salvaguarda no articulado, que juízo merece esta classificação opé legis que decorre no âmbito do sistema de informações da República Portuguesa? Num terceiro ponto, importa também refletir sobre a natureza dos arquivos, da sua progressiva digitalização de documentos e de informações. A sua natureza cada vez menos física e cada vez mais virtual traz uma exigência maior não à classificação per si, mas à proteção da informação. Que exigências se colocam no acesso, na forma de acesso, mas também na fiscalização dos acessos? E, numa segunda questão dentro deste ponto, os cyberataques ou os ciberataques e as ameaças híbridas têm hoje, como aliás já foi aflorado na vossa intervenção inicial, uma inegável centralidade. A proteção das matérias classificadas ganha, de facto, novos desafios. O que podem representar estas novas realidades na fiscalização e acompanhamento destas matérias? No último ponto, e para terminar, a entidade fiscalizadora funciona junto da Assembleia da República, que tem que garantir as condições necessárias à persecução das suas atribuições e competências. Gostariam os senhores candidatos de se pronunciar sobre as condições que devem estar asseguradas para o exercício das funções de fiscalização. Termino fazendo votos de que sejam eleitos e, o mais importante, de sucesso no exercício das vossas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral Andrade, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde. Começamos por cumprimentar com todo o gosto e com a devida vénia, absolutamente respeitosa, sentindo que é uma honra estar aqui neste momento, com a dignidade que este Estado tem, cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, os Srs. Presidentes e a Sra. Vice-Presidente, o Sr. Embaixador Fernando Neves, o Sr. General José Luís Ramalho. É um rico cumprimento, já tive o gosto de ter cumprimentado lá em baixo, e o ilustre colega, Dr. Pedro Delgado Alves. Depois de lermos os currículos, ficamos com a confirmação de aquilo que já era uma quase certeza, que tendo sido convidados e indicados por dois partidos responsáveis, fundacionais do nosso regime democrático, como são o PS e o PSD, isso à partida já nos dava uma margem de confiança muito grande. Era para nós uma certeza que nenhum dos partidos iria ser irresponsável ou menos ponderado nas escolhas. Todavia, ao lermos os currículos, isso que era uma expectativa transformou-se numa certeza e, portanto, em nome do PSD também, presto aqui a homenagem aos três excelentíssimos candidatos pelo currículo e pela experiência de vida e pelas provas dadas que já têm e que, como é evidente para o caso, é muito relevante. Tendo o meu ilustre colega do Partido Socialista já colocado várias questões pertinentes. Obviamente que eu vou ter o cuidado de não repetir nenhuma delas e, sendo assim, colocaria as questões seguintes para os três excelentíssimos candidatos. E, se podem dar-nos conta, embora isso já tenha sido, em alguma medida, aflorado, de qual foi a motivação que sentiram para se candidatar ao desempenho deste cargo, seria uma primeira questão. A segunda, o que é que esperam, que expectativas têm do mandato que vierem a exercer? No final, como é que ficariam contentes? Como é que gostariam que o mandato decorresse? Uma terceira questão tem a ver com os desafios que esperam encontrar. O que é que lhes parece que será mais complexo ao longo do mandato? Finalmente, em quarto lugar, queria chamar a atenção para alguns fenómenos graves, contemporâneos do nosso tempo, como o terrorismo, os ciberataques, a espionagem, ou seja, há hoje em dia um conjunto de realidades que provocam um grande alarme social e que tinha interesse também ouvi-los sobre isso. Por exemplo, o Expresso e alguma comunicação social fala em falta de meios que, para quem lê, também pode causar algum alarme social no sentido de que esta matéria da segurança nacional, globalmente, possa não estar suficientemente acautelada também por questões de déficit, de escassez de meios. Não sei se querem pronunciar-se sobre isso. Finalmente, desejar, em nome do PSD, que se vierem a ser eleitos, como esperamos, que tenham muito sucesso, uma vez que ainda temos algum tempo disponível para esta intervenção, e por solidariedade com o Sr. Presidente, que é também do mesmo passo um querido amigo, por causa daquele lapso, teve sorte de não ter sido com o Cesário Verde, porque uma vez chamaram-lhe Cesário Azul e ele não achou piada. E disse, se eu troco tintes aqui com o Sr. General, com aquela humildade que têm as pessoas grandes e enormes, não teve uma resposta desse tipo e, portanto, teve sorte. Muito obrigado, é uma honra ouvi-los e poder estar aqui a partilhar este momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Sobral Andrade. E dou agora a palavra ao deputado Pedro Peçanha, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho duas perguntas a fazer aos nossos candidatos. Sendo a primeira, tivemos acesso a relatórios, enfim, que nos dizem que a EFSE funciona em instalações sem condições de segurança física, sem capacidade para informatizar os segredos de Estado e ainda sem assessor jurídico. Portanto, perguntava aos seus candidatos se julgam já ter condições para exercerem o vosso mandato e, se não, como pensam, Vossa Excelência, solucionar todos estes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Cumprimento também os candidatos aqui presentes. Sabendo que já foi feita uma resenha das atuais funções, da orgânica, da atividade e da composição da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, a Iniciativa Liberal aproveita esta oportunidade para indicar aqui alguns pontos relativos à atividade desta entidade, constantes do relatório elaborado em janeiro deste ano, ao qual tivemos acesso. Em primeiro lugar, não se compreende por que razão não foi elaborado um site da mesma, tendo-se nesse relatório alegado na sua página 14 que esta impossibilidade se deveu à pandemia. E, em segundo lugar, não foi ainda implementada uma área de segurança física passível de cumprir com o essencial, com o seu essencial e a instalação do equipamento do sistema de informático que permita um registro e uma monitorização das áreas classificadas como de segredo de Estado, e sendo estas informações e documentos armazenados altamente classificados, deve-se assegurar, por isso, que estes são eficientemente protegidos contra qualquer interferência. Não foram ainda iniciados os processos de desclassificação de documentos, cujo período máximo de segredo já foi ultrapassado. Por isso, pergunto a todos os candidatos se poderão os cidadãos contar com esta entidade quando ela se reveste de especial relevância no contexto de uma maioria absoluta, e se vamos ter condições de dar seguimento às queixas e requerimentos dos cidadãos no âmbito da transparência e liberdade de informação. Por outro lado, a iniciativa liberal também tem algumas questões sobre a definição de independência que opera nesta entidade. Segundo o que tem sido a tradição nesta casa, têm sido nomeados deputados de dois partidos diferentes, nomeadamente do PS e do PSD. Podíamos discutir também a pertinência desta prática, quando a própria lei orgânica não obriga a que estejam presentes deputados nesta comissão. No entanto, e aceitando obviamente que irão ser integrados por deputados, encontramos apenas um deputado na lista dos candidatos, o Sr. Pedro Delgado Alves, que apoia um governo de maioria absoluta. Ora, a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado tem como uma das suas principais competências a emissão de pareceres no âmbito de impugnações de cidadãos, de decisão de recusa de acesso à informação ou a documentos classificados como Segredo de Estado. Por isso, entendemos que a pertença a um partido que apoia um governo de maioria absoluta não garante a imparcialidade suficiente para a elaboração destes pareceres. É do nosso entender que, havendo um único deputado, este não poderá, no mínimo, pertencer ao partido que apoia o governo. Das duas, uma, ou altera-se a lei que para assegurar a representação multipartidária, potenciando-se um aumento do número de membros, ou começamos a nomear cidadãos que assegurem verdadeiramente a independência deste órgão. Posto isto, pergunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como é que entende, e tendo tido um trabalho profícuo que levou à criação desta comissão, como é que entende que esta lista reúne as condições de independência que são necessárias à fiscalização do Segredo de Estado. Por outro lado, gostaria também de interpelar o Sr. General Pinto Ramalho. Saudamos a sua disponibilidade para integrar este órgão e confiamos que tem experiência e currículo mais do que adequados para desempenhar esta função. No entanto, urge-nos perguntar, porque também é fundamental desenvolvermos e elevarmos a nossa cultura de segurança, especialmente nos tempos que vivemos hoje, se, quando a sua proposta como membro integrante desta comissão, se foi acautelado o facto de presidir à Liga Multissecular Amizade Portugal-China. Como o Sr. General bem saberá, esta Liga tem tido associações privilegiadas com a Embaixada da China no contacto com a sociedade portuguesa. Como é evidente, e gostaríamos de deixar isto bem claro, não temos nada contra a existência desta associação, nem contra os seus laços. No entanto, o facto é que a China consta já de documentos estratégicos da União Europeia enquanto um rival sistémico da União, com interesses económicos e geopolíticos contrários aos valores democráticos que perfilhamos, tanto em Portugal como na União Europeia. Para além disso, temos de destacar também os graves problemas que temos encontrado em Macau, que presenciamos em Macau, no âmbito da aplicação da lei básica que acordamos com a China, nomeadamente no ataque a liberdades civis e políticas dos macaenses nas últimas eleições. Por isso, e como o Sr. General referiu e muito bem, a cultura de segurança é muito importante e cabe-me questionar se o Sr. General se encontra disponível para renunciar à presidência da Liga Multissecular Amizade Portugal-China. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os restantes presidentes das comissões que estão aqui em audição. Cumprimentar os Srs. Deputados. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimentar os candidatos que aqui se apresentam a membros da entidade fiscalizadora do Segredo do Estado. Irei apenas fazer duas ou três questões, até pegando naquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves aqui abordou na sua intervenção inicial, nomeadamente quanto às competências da própria entidade e no que respeita à fiscalização que deve ser feita, nomeadamente à fiscalização da classificação do Segredo de Estado, que inclui prazos. Esses prazos das classificações caducam ao fim de 4 anos, podendo ser renovados até o máximo de 30 anos, e caducado esses prazos, logo tem que ser fiscalizado. E nesse sentido, a questão que coloco é que conhecimento, que noção têm os candidatos do que está a ser feito relativamente a esta matéria e que isto esteja a ser cumprido em termos da caducidade dos prazos relativamente ao Segredo de Estado. Porque, naturalmente, é importante que quem se candidata a esta entidade conheça como têm funcionado os seus antecessores, nomeadamente naquilo que tem a ver com a classificação de serviços do Segredo de Estado, nesse sentido, também questionar que conhecimentos têm neste momento que permita avaliar o funcionamento dos seus antecessores relativamente a esta matéria e às competências que estão definidas. Durante muitos anos também funcionou a Comissão para a Fiscalização do Segredo de Estado. Foram cerca de 21 anos, de 94 a 2015, em que praticamente não teve funcionamento, não teve reuniões, não teve qualquer tipo de iniciativa. Em 2015, com a criação da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, decorreram estes 7 anos e a questão que colocamos também tem a ver que conhecimento e que noção têm relativamente ao funcionamento desta mesma entidade e que dinâmica que quererão colocar relativamente a esta entidade no exercício das competências que lhe são conferidas. Há também aqui uma questão que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu e que é muito sensível e que tem a ver com a informação recolhida pelos Serviços de Informação da República. Por natureza, e porque a lei assim considera, toda esta informação é segredo de Estado. Ou seja, a questão que colocamos é como é que esta entidade se vai relacionar com os Serviços de Informação da República, tendo em consideração até mesmo se entende ou não que tem poderes para desclassificar informações na posse dos sistemas de informação da República, como entendem que esta articulação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves referiu deve ser feita e esta articulação de poderes deve ser exercida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais perguntas, eu queria deixar aqui duas perguntas com um sentido prático muito grande. Uma delas até já começou por ser abordada. Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. Eu não sei, nós como viu, chegámos um pouco atrasados, estávamos noutra comissão também, não acompanhámos bem o início dos trabalhos. Eu não sei se poderei intervir ou se a intervenção já ficou feita pelo deputado Pedro Peçanha. Muito obrigado pela sua condescendência e muito obrigado também aos meus colegas deputados. Saudar todos os candidatos. Este órgão é um órgão muito importante para o Estado português. E se tivesse aqui o Sr. Deputado Rui Tavares, certamente que ele ia fazer aqui uma história dos três I's. E os três I's seriam independência, isenção e imparcialidade. Este órgão é importante que tenha estes três predicados. A natureza formal desta audição não nos deve deixar esquecer a importância das matérias que aqui estamos a tratar. De acordo com a lei, são abrangidos pelo regime do Segredo de Estado as matérias, os documentos e as informações cujo conhecimento por pessoas não autorizadas é suscetível de pôr em risco os interesses fundamentais do Estado português. Nós sabemos que estas pessoas que estão aqui presentes perante nós são pessoas com um vasto currículo, com um currículo muito apreciável e confiamos, obviamente, em todos eles. Mas gostava de deixar só duas perguntas. Perguntava aos senhores candidatos se têm noção, mesmo aproximada, de quantos documentos são classificados como segredo de Estado CIRP em cada ano. Creio que é uma questão importante para ficarmos a saber essas noções. Por outro lado, as matérias em segredo de Estado normal, chamemos-lhe assim, têm de ser revistas de 4 em 4 anos. E cabe à entidade, mas as matérias de segredo de CIRP são geridas pela estrutura CIRP, nos termos da respectiva lei orgânica. Ou seja, a única norma que se lhe aplica da lei do segredo de Estado é a do limite de 30 anos para a classificação. Por isso, a pergunta que faço é a seguinte: como é que a entidade sabe que determinada matéria CIRP ainda está classificada? E se o Conselho de Fiscalização do CIRP comunica esse facto à entidade e que poderes tem a entidade quanto ao segredo de Estado do CIRP? Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, pela sua condescendência e muito obrigado também aos meus colegas e colegas deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, presumo que não haja mais perguntas. Eu tenho uma pergunta para fazer muito concreta e que tem a ver com queixas anteriores relativamente ao funcionamento dos serviços. E a pergunta é a seguinte: uma vez que a tarefa é manusearem documentos que podem vir a ser classificados como em segredo de Estado, eu pergunto, em termos físicos de mobiliário, se acham ou não necessário alguma coisa de especial. Eu faço esta pergunta para que fique registada não só a pergunta, mas também as respostas, e para que os serviços, havendo uma pergunta, uma resposta positiva, para que os serviços estejam mais alerta para esta situação. Naturalmente, como estou a referir, à necessidade de cofres para guardar documentos que a informação que eu tenho é que neste momento eles não existem. E uma outra pergunta é se os funcionários administrativos que irão trabalhar convosco devem ter alguma formação especial e devem ter ou não algum compromisso de confidencialidade relativamente aos documentos que vão manusear. Uma terceira pergunta. Eu pergunto-lhes qual é a vossa expectativa relativamente à colaboração dos órgãos de soberania e demais serviços de Estado que tenham documentos que possam vir a ser sujeitos à classificação de segredo de Estado. Este conjunto de perguntas é um conjunto amplo de todas as que foram feitas por todos os senhores deputados, e eu começo por dar a palavra ao senhor embaixador Fernando Oliveira Neves para responder. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria, antes de mais, pedir desculpa, de facto, já estou jubilado há muitos anos e, de facto, já tinha perdido o hábito de etiqueta inerente a estas reuniões e não cumprimentei os senhores presidentes das comissões, nem os meus colegas, nem os senhores deputados, pelo que peço desculpa. Eu, uma vez que nós não temos ainda uma articulação entre nós, procurarei responder às perguntas que mais me motivaram, mas eu gostaria de começar por agradecer ao seu deputado Bruno Aragão, que colocou questões que eu reputo de maior importância, mas às quais, muito francamente, eu não sei responder, porque justamente é o que eu espero vir a saber depois de estar desta comissão estar a funcionar, desta entidade estar a funcionar. Muitas das perguntas que me foram feitas, designadamente quanto à capacidade de funcionamento da entidade, são justamente questões que me preocupam, desde já. Naturalmente, como eu disse, o meu nome foi indicado, eu fui convidado para esta candidatura há muito pouco tempo, não tive tempo sequer de contactar as pessoas que estiveram anteriormente nesta entidade. O que eu registro é que o último presidente da entidade considerou que as condições de trabalho não eram suficientes e que não era possível exercer as funções que devia exercer nas condições objetivas que tinham. E verifico também que há uma falha no desempenho da atuação desta entidade, designadamente na questão da apresentação dos relatórios anuais, que não tem sido feita, segundo o que eu estive a ler. Por isso, eu julgo que o Sr. Deputado colocou as principais questões, mas eu, para ser muito franco, não tenho neste momento capacidade para responder. É uma coisa que espero vir a ter daqui a algum tempo, mas primeiro terei que me inteirar de todos esses assuntos. Agradeço também as perguntas do Sr. Deputado Sobral. Em relação à motivação, a única motivação que eu tive é um defeito que eu tenho, é que sempre que me convidam para um desempenho de funções ao serviço do Estado, eu digo sim. Já me arrependi várias vezes e espero não me arrepender desta vez. Sim, eu acho que nós teremos de tentar combatar as insuficiências que, pelo que eu li, tem havido no exercício das funções desta entidade. A falta de pessoal é um problema. É evidente que as funções que são muito importantes e que são bastante demanding da entidade, não poderá ser feita sem, sem haver os meios necessários. Veremos, é um assunto que está, o Sr. Deputado já o disse, nas nossas prioridades. Em relação às outras questões, foram postas a questões, por exemplo, ao Sr. Deputado João Dias, que de facto, ao olhar para o sistema de fiscalização e de definição e de desclassificação do sistema de Estado, fiquei um bocadinho com a sensação de que há talvez uma grande dispersão, e estou curioso justamente de ver como é que se pode ultrapassar, como é que se pode criar uma articulação que seja eficaz. Em questão em relação às suas perguntas, Sr. Deputado, Sr. Presidente, sim, eu julgo que é absolutamente necessário que haja uma garantia de que os documentos que serão submetidos à entidade estejam em condições de segurança. Seria um absurdo não ter, no caso desta dúvida. Julgo que sim, que os funcionários administrativos é absolutamente indispensável que tenham uma garantia, um visto, um compromisso que garanta que eles cumprirão todos os deveres inerentes também aos membros da Comissão em termos de sigilo. E quanto às minhas expectativas com a colaboração com as outras entidades do Estado, pois eu espero que sejam as melhores. A minha experiência funcionário do Estado foi sempre positiva, né? Não sei se respondi às questões sobre as quais penso que posso dizer alguma coisa. Algumas das questões que foram postas, de facto, são questões sobre as quais eu não tenho neste momento qualquer capacidade de resposta.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Sr. General Pinto Rabalho, faz favor.
Ia começar realmente por responder a uma questão que me foi colocada diretamente. Eu, quando realmente fiz a declaração de interesses, procurei saber se havia alguma incompatibilidade, se havia uma lista de incompatibilidades. Não me foi facultada essa lista de incompatibilidades. E eu fiz questão de lá pôr aquilo que entendia que devia pôr. Portanto, mas pelos vistos, para a senhora deputada, há aqui uma incompatibilidade. Eu gostaria de saber é porquê. E provavelmente não é por aquilo que a China faz. Eventualmente por aquilo que eu possa fazer. É isso que devia ser clarificado. Portanto, eu não tenho a ver com se a China faz isto ou faz aquilo. Na qualidade de eventual presidente da entidade fiscalizadora, tenha que cumprir a lei e ter realmente os três itens que aqui foram referidos. Se realmente do lado da senhora deputada há uma outra questão que se prende não com a China, mas com o presidente da entidade fiscalizadora, deve esclarecer. E eu digo-lhe concretamente, eu não tenciono abandonar aquilo que escrevi na declaração de interesses. Se é uma questão de confiança para comigo, eu fecho já e vamos já embora. Esta, portanto, é a primeira questão que eu gostaria depois de ouvir ou ter uma resposta. Em segundo lugar, prende-se com a motivação que foi aqui perguntada, qual é a motivação dos candidatos, do candidato ou dos candidatos. A minha motivação é apenas de mais um serviço à República. Não tenho outra. Durante 47 anos servi a República, posso servir a República novamente, sem entenderem que tenho condições para o fazer e que tenho, enfim, um currículo que o possa permitir. Não mais do que isso. Aliás, nem sei se isto funciona pago ou pro bono. Não me preocupei com essa questão. Não faço a mínima ideia. Portanto, a minha motivação é apenas esta. Em relação às questões que o Sr. Deputado levantou, eu partilho exatamente da mesma preocupação. Há sempre um conflito entre liberdades e segurança. E realmente isso tem que ser uma preocupação permanente de todos os cidadãos e, sobretudo, quem tem responsabilidade de órgãos desta natureza. Mas é preciso termos uma noção completamente perfeita de que não podemos ficar bloqueados. E, portanto, o segredo e aquilo que é o segredo de Estado, aquilo que é a segurança do Estado, tem que prevalecer. Mas nós também temos de ter a consciência de que hoje os grandes segredos são pequenos. a dimensão é realmente, a percentagem daquilo que deve ser guardado é diminuta. E, portanto, nós devemos ser muito criteriosos em relação àquilo que é o segredo de Estado e aquilo que deve ser classificado dessa forma. Mas esta responsabilidade é partilhada. É partilhada pelas outras entidades que têm preocupações de segurança, já aqui foram referidas, a Autoridade Nacional de Segurança, a Autoridade de Cyber do Cyberespaço, os Serviços de Informação da República, todos eles têm a responsabilidade. E a minha expectativa e a minha experiência como Chefe de Estado-Maior do Exército, ou ex-Chefe de Estado-Maior do Exército, é que o dever de colaboração com as entidades fiscalizadoras deve ser total. Não espero outra. Aliás, essa deve ser a política que se deve viver no país. É que realmente, em relação à fiscalização, quem deve ser fiscalizado, a responsabilidade deve ser absolutamente total. É essa a expectativa que eu tenho. Em relação àquilo que o Sr. Presidente levantou, da proteção, enfim, das infraestruturas, eu realmente achei que não devia nem vir pedir relatórios a quem de direito, eu ouvi fazer alguma inspeção, achei que devia realmente aguardar que as situações se concretizassem, apesar de tudo, embora que fosse fazendo uma ideia do que é que se passava através dos relatórios que foram tornados públicos, talvez de uma forma pouco cautelosa, mas que apareceram na imprensa. E, portanto, essa é uma constante. Não há cofres, não há capacidade informática para tratar dos assuntos, não há pessoal suficiente. Quer dizer, realmente, eu penso que a Assembleia da República, se quer que a entidade fiscalizadora funcione, tem que fornecer esses meios. Portanto, isto é realmente qualquer coisa que penso que é evidente. Se não tem meios e se querem que funcione, tem que os passar a ter. Portanto, se não fez os relatórios porque não tinha condições, tem que passar a ter condições para os fazer. E em relação ao pessoal que trabalha, o pessoal administrativo, tem que ser credenciado. É uma verdade lá para a Alice. Isso passa-se enfim, em qualquer organização do Estado em que se lida com matérias classificadas. Portanto, se esse pessoal administrativo apoiar a entidade fiscalizadora, tem que ser credenciado. E credenciado na mais alta classificação. Tem que ser objeto de uma inspeção de segurança e depois de ser credenciado, se tiver condições para isso. E assim a entidade pode funcionar com segurança, com condições e com apoio, jurídico, naturalmente. Há aqui um aspecto também que foi referido, que das novas ameaças e daquilo que representa realmente as preocupações do Estado. Temos que estar realmente preparados para isso. E em relação ao número de documentos que foram classificados como sendo de segredo de Estado, devo dizer, Sr. Deputado, fiquei com grandes dúvidas, porque eu realmente procurei isso, procurei saber, e vi números, por um lado, vi números perfeitamente minutos, vi 30, tinham sido feitos 30 pedidos no ano passado, ou há 2 anos, portanto, não obtive informação dessa natureza. Como lhe digo, foi uma informação discreta, que não vim aqui bater à porta de ninguém para saber se fosse o que fosse. Mas realmente, em relação à Sra. Embaixadora, à Sra. Deputada, gostaria de lhe dizer que não tenciono abandonar a Liga. A Liga, muito rapidamente, tem como função estabelecer relações entre a comunidade nacional e a comunidade chinesa. E também uma ligação estreita com a Embaixada da República Popular da China em Lisboa e em Portugal. E nós temos uma atividade que é a seguinte. Muitos portugueses pedem-nos, quer dizer, que possamos eventualmente estabelecer contactos com a Embaixada ou a República Popular da China. E nós fazemos isso. E terminamos a nossa ação aí. Empresários, estudantes, médicos, todos eles que querem eventualmente ter contactos com a China, nós abrimos-lhes a porta e depois segue o seu caminho. A Liga não cobra qualquer tipo de fee ou de pagamento por qualquer tipo desta ação. E todos os indivíduos que trabalham na Liga trabalham pro bono. E, portanto, mais uma vez, não tenciono abandonar a Liga.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também às senhoras e senhores deputados pelas várias questões. Eu se calhar começava com uma nota inicial, se quisermos enquadradora, se calhar as minhas perguntas são um bocadinho mais maçudas, porque são talvez mais jurídicas, mas em primeiro lugar é importante deixar presente que a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado não é uma entidade com competência nem para classificar nem para desclassificar. Ou seja, em primeiro lugar, esta função que a Comissão desempenhará, a entidade, a sua função é de funcionar como o instrumento de que a Assembleia da República se dotou para poder, à semelhança do que faz em relação aos serviços de informações, ter um organismo que acompanha a atividade daquelas que são, ou daqueles que são, os órgãos de soberania com competência para classificar, entre os quais, aliás, a própria Assembleia da República, através do Presidente da Assembleia da República, e aferir do cumprimento do normativo jurídico sobre a classificação. Não é para, se quisermos, satisfazer a curiosidade de ver o que é que eventualmente está classificado como segredo de Estado ou imiscuir-se no processo que leva à conclusão de que determinada matéria deve ser segredo de Estado. A função é, se quisermos, relativamente formal, de garantia que o sistema funciona, mas não de manuseio, no sentido de ter um papel ativo na classificação e na desclassificação de documentos. Lá está, e já lá iríamos, há um conjunto de garantias que a lei procura assegurar, precisamente porque a função aqui é tentar assegurar um equilíbrio entre direitos fundamentais, aqueles da transparência, aqueles de acesso à documentação, e o outro eixo relevante para a atividade da entidade, que é a proteção da segurança interna e externa do Estado, a proteção das instituições da República e a garantia de que determinadas matérias que devem permanecer classificadas ao mais alto nível, que é este do segredo de Estado, mas que, volto a dizer, não esgota os níveis de classificação vigentes na República Portuguesa e nas organizações internacionais, designadamente as de segurança coletiva de que ela faz parte e que a vinculam diretamente, e em relação às quais, obviamente, a missão da Comissão, da entidade, não é de desempenhar uma função que não é a sua, que é apenas dos órgãos que são legitimados para essa função. Portanto, primeira nota que penso também é clarificadora de alguns aspectos e de algumas dúvidas que podem perpassar algumas das questões colocadas. Em primeiro lugar, e procurando fazer aqui a sequência das questões colocadas, as questões que o deputado Bruno Aragão coloca, que agradeço, de facto, estes são os pontos de contacto fundamentais em que a entidade pode ser potencialmente chamada a aferir do cumprimento do normativo sobre classificação e desclassificação. Mais uma vez, nunca pode ser a entidade, também respondendo a uma pergunta que tinha sido colocada, penso que o Sr. Deputado João Dias, a respeito do que está classificado no âmbito dos serviços de informações, não é a entidade que se desclassifica. O que pode fazer é verificar se uma determinada informação, classificada numa determinada data, em relação à qual tenha passado o prazo, depois do qual tem que haver a reavaliação da manutenção da classificação, a fez ou não. Agora, se essa classificação vai ser mantida ou não vai ser mantida, é matéria em relação à qual a entidade não se pronuncia, apenas tem... Porquê? Porque é o interlocutor externo. Não está dentro do segredo, por assim dizer, está apenas a verificar que as garantias e, digamos, o ferrolho que está na porta daquele segredo expirou a sua validade e precisa de ser renovado sucessivamente, no caso do regime do segredo de Estado com o prazo de 4 anos que conhece, no caso dos serviços de informações com as regras específicas com um prazo diferente, que é do artigo 32A da Lei Quadro dos Serviços de Informação, que também já iria. Mas respondendo às duas questões, a sua função é de observador externo e, de alguma maneira, complementar em específico, quanto a esta matéria de acesso à matéria que está classificada como segredo de Estado, à função que a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos desempenha. Regra geral, normalmente o que acontece, e fui relator de inúmeros processos no âmbito da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, quando determinada matéria está sujeita a uma classificação, há um fundamento, nos termos do artigo 6º da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, para o seu não acesso. Nunca nos passou, ou pelo menos nunca fui relator, nunca deliberei uma matéria em que a matéria estivesse classificada como segredo de Estado. Várias outras classificações, sim, foram oponíveis, desde matérias relativas aos SEGNACs, portanto, as classificações de segurança nacional, com os 4 níveis de reservado, confidencial, secreto e muito secreto, que têm outro regime jurídico que não o do segredo de Estado, seja outros decorrentes de qualquer fonte de classificação que lhe pudesse ser oponível. Se porventura, no âmbito de um procedimento administrativo, um particular solicitasse acesso à informação administrativa que estava classificada como segredo de Estado, aí sim poderia a entidade ser chamada a pronunciar-se sobre a legalidade daquela classificação para o caso dela se manter ou não. Mas, mais uma vez, da perspectiva de garante de direitos fundamentais e da missão de monitorização e nunca de substituição a quem tem que tomar essas decisões. No caso do CIRP, enfim, respondendo em parte ao Sr. Deputado Bruno Aragão, mas também ao Sr. Deputado Bruno Dias, há um prazo específico que é cautelado pela natureza própria e pelas necessidades operacionais diretas que o trabalho dos serviços de informações acabam por ter, que é distinta das outras circunstâncias em que órgãos de soberania podem ser chamados a classificar um documento, ou seja, enfim, e muitas vezes a classificação até tem uma duração maior, porque muitas vezes a precaução na classificação de uma informação, por exemplo, chega ao conhecimento de um titular de um órgão de soberania, até pode ser o próprio Presidente da Assembleia, voltando a manter aqui o exemplo dentro de portas, por exemplo, algo que tenha conhecimento no quadro de relações diplomáticas e que num primeiro momento carece de uma classificação até poder ser aferido se essa classificação se justifica manter face à sensibilidade da informação ou não. Em relação aos serviços de informações, o quadro é diferente. E por isso também a estrutura orgânica e organizativa é também ela diferente. Não só há uma entidade fiscalizadora específica para os serviços de informações, que também vem prestar contas a esta Comissão, também é eleita em sede parlamentar e terá necessariamente, obviamente, em alguns pontos, pontualmente, de articular a sua missão com a entidade fiscalizadora do segredo de Estado, mas para além disso, especificamente no âmbito dos serviços de informações, existem ainda comissões de dados, especificamente para garantir que os dados que são conservados pelos serviços, diferentemente daqueles que são específicos do SIS, daqueles que são do CIED e daqueles que eventualmente estejam na posse do Secretário-Geral, são conservados e têm uma fiscalização fiscalização adicional, portanto, com garantias suplementares face àquele que é o trabalho que aqui realizamos. O Sr. Deputado deixou ainda uma pergunta sobre arquivos, é uma matéria que normalmente não motiva grande emoção e paixão, talvez eu e o Sr. Deputado Diogo Leão seremos das poucas pessoas que se emocionam com arquivos, mas de facto é um tema também bastante pertinente, porque muitas das matérias que em tempos foram classificadas como segredo de Estado, muitas delas passaram àquilo que se designa de arquivo histórico e razão pela qual muitas vezes há essa dificuldade na enumeração da quantidade de matérias que surge nos relatórios que a entidade remete à Assembleia. Mas a entidade remete esta informação e há alguma parcimónia classificativa de matéria como segredo de Estado. E porquê? Precisamente porque há outros níveis de classificação até se chegar ao segredo de Estado e também porque as matérias mais sensíveis, regra geral, são objeto de classificação no âmbito das relações externas ou no âmbito da cooperação, não da cooperação, mas da integração da República em organizações internacionais de segurança e defesa e que essas próprias também têm níveis de classificação próprios e autónomos. Pertinente, sim, também, o Sr. Deputado colocou, o Sr. Embaixador e o Sr. Geral também já fizeram referência, é a matéria da subida da parada do grau de exigência da conservação, precisamente porque a cibersegurança torna-se também um eixo relevante da atuação da entidade, uma vez que não é por decisão apenas da entidade, obviamente, porque a matéria, o suporte desta informação classificada, ela própria já se encontra num ambiente digital que, portanto, precisa de garantias adicionais. Mas, mais uma vez, não se trata aqui tanto de ser a entidade que tem que ir garantir a segurança a quem classificou e aos arquivos de quem classificou, ela tem é que verificar se essa garantia, essa segurança está acautelada. A segurança de que ela própria necessita, respondendo também aqui a uma questão que o Sr. Presidente colocava, é a segurança do registro que tem junto de si do que é segredo de Estado e que eventualmente está classificado, para que este ato de monitorização não seja ele próprio uma fragilidade e um risco para o sistema. Globalmente, eu estou a responder ao Sr. Deputado, mas muitas das questões depois voltaram a colocar-se, mas a questão dos meios é fundamental. E aqui, de facto, devo dizer que, eu acho que na intervenção inicial que há pouco fiz, acolhi grande parte daquilo que é o que os relatórios anteriores deram nota, de que há uma carência de meios humanos e físicos para o desempenho desta missão. Mas importa ter presente também que, desde que foi criada a entidade em 2015, houve uma subida substancial dos meios disponíveis para a entidade, que depois houve uma degradação com a perda do apoio jurídico que dispunha, mas, de facto, há um antes e um depois de 2015 e não se compara a função que a entidade desempenhou com aquela que a comissão que a antecedia desempenhava. É suficiente? Aí a resposta, claramente, é ainda negativa e, portanto, há que necessariamente fazer um investimento adicional, quer a nível de recursos humanos, e eu penso que aqui um jurista é necessariamente indispensável, com capacidade e com conhecimento para manuseio, não só das matérias classificadas, não só do segredo de Estado, mas também da restante matéria do procedimento administrativo, mas também ainda, adicionalmente, apoio técnico. O Sr. Presidente também há pouco perguntava, eu troco aqui a ordem, ao nível das garantias que o pessoal que desempenha funções na entidade tem que ter. Isso está garantido na própria lei. Portanto, o artigo 10º não só garante, ou seja, já o regime geral de desempenho de funções públicas o garantiria, mas especificamente aqui há garantias adicionais que o artigo 10º do regime do segredo de Estado acautela e, para além disso, obviamente, temos a tutela desta área com a punição com a prática de um crime, no caso da violação de matéria que esteja classificada como segredo de Estado. Portanto, todos é um regime, diria até, mais robusto daqueles que encontramos. Relativamente ao Sr. Deputado Artur Sobral, cujas palavras também agradeço, a motivação é grande parte, enfim, um interesse que acompanha estas matérias há muito tempo, de vários pontos de observação. Portanto, penso humildemente que posso dar algum contributo, enfim, a navegar uma fase diferente que agora se abre para a entidade, depois destes anos iniciais de instalação, em que devo dizer o trabalho do Sr. Almirante Torres Sobral e da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, que quer enquanto legisladora, quer depois enquanto aplicadora, foi muito importante na mudança de paradigma que se verificou. Também o Sr. Deputado João Soares, que desempenhou funções menos tempo, mas que também foi importante na informação que trouxe, até porque fez parte também em tempos do Conselho de Fiscalização dos Serviços, e portanto isso também foi relevante. E portanto a expectativa é, isso, quanto à motivação, é essa. A expectativa é que de facto se consiga subir mais um degrau naquilo que tem sido o aumento da qualidade do trabalho da entidade fiscalizadora e que eventualmente ela possa, no fundo, dar pistas também relativamente aos outros regimes das matérias classificadas e ajudar a Assembleia da República, não só, mas especialmente a Assembleia da República, que é o legislador, a poder corrigir algumas matérias que deles careçam. Quanto à falta de meios, o Sr. Deputado Pedro Peçanha tinha colocado a questão, penso que já respondi. O Sr. Deputado Pedro Pinto também perguntava quantos são, quantas matérias classificadas. Há um conjunto de coisas que esta entidade, que estes três candidatos não estão em condições de responder, na medida em que só se forem eleitos é que depois poderão, obviamente, poder, na elaboração dos relatórios futuramente, prestar esses esclarecimentos e, portanto, o único sítio para onde se pode reportar é, de facto, para os relatórios que, ainda assim, a entidade forneceu junto da Assembleia da República.
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Eu procuro acelerar. Também, face ao que a Sra. Deputada Patrícia Zouvás colocava, muitas das questões não são verdadeiramente para estes candidatos, mas serão, no limite, para a entidade que cessa. Porque é que não foi elaborado o site? Penso que é uma questão também de falta de meios, mas com maior propriedade, o Almirante Torres Sobral Eleitoral e a doutora Teresa Del Coelho poderão responder, as áreas de segurança física, a desclassificação, portanto são questões que aquelas de que temos conhecimento através do relatório são as que se conhecem, mas de facto é uma pergunta para o relatório anual que penso ainda está pendente de apreciação nesta comissão e que será nessa sede que se teria de responder. Penso que também em relação à segunda questão que a senhora deputada colocava, quanto às queixas, mais uma vez, o local para fazer apresentar as queixas sobre acesso à informação é a CADA, não é a entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. O que a entidade fará é, se solicitada depois de uma denegação de acesso a um documento por parte da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, verificar se efetivamente aquele documento está classificado como Segredo de Estado. Mas mais não pode dizer. Aquilo que a CADA responde e que um Tribunal Administrativo responderá caso a questão depois se coloque em sede judicial é apenas a de que a matéria efetivamente está classificada e, portanto, aqui a função é de intermediação nessa relação, não é nem de substituição na classificação e desclassificação, nem, obviamente, de ser ela a instância de queixa e a distinça, se até lermos o que diz a LADA e do que diz a entidade fiscalizadora, a lei da entidade fiscalizadora, ela é bastante clara. Quanto à questão de, eventualmente, ser um deputado que integra o grupo parlamentar ou o partido que apoia um governo de maioria absoluta e da idoneidade e da independência própria para isso, eu não sou a pessoa indicada para responder a isso. Os senhores 229 deputados que terão ou não de eleger e votar nessa lista é que o são. Portanto, a resposta é integralmente sua. Eu apenas posso dar conta daquilo que é o conhecimento que tenho sobre esta matéria, dar e o compromisso perante esta comissão, estas três comissões e perante a Assembleia que desempenharei as funções em serviço à República e com a independência necessária sobre isso. E, portanto, o restante, enfim, notas curriculares, registro de interesse e tudo mais, está disponível para os senhores deputados avaliarem. Portanto, não faço eu esse juízo. Apenas posso, enquanto deputado, dar nota que, provavelmente, votarei de favorável na lista e, portanto, remeto para os 229 deputados e não para o meu próprio. Se não entendesse que estaria em condições de desempenhar as funções, também não me teria proposto a integrar a lista e, portanto, como digo, o juízo é vosso, o juízo não nesse sentido não, o juízo não nesse sentido não é, não é, não é, não é meu.
E já agora, apesar para terminar.
Vou concluir, Sr. Presidente. Apesar da questão não me ter sido dirigida, também dava nota do seguinte: a lei não integra normas sobre incompatibilidades. Isso também seja claro, participei no processo da sua elaboração e, portanto, a lei é clara, há uma obrigação de entrega de registro de interesses e isso é a forma de assegurar a transparência e o controle da idoneidade das pessoas que vão desempenhar essas funções e nada mais é exigido nos termos da lei. Mas também não posso deixar de dar nota de que pessoas que desempenharam funções que durante os anos passaram pelo vetting e pela verificação e pela credenciação para manuseio de informação classificada ao mais altíssimo nível que a República pode permitir-se fazer no quadro de organizações internacionais ou de funções diplomáticas, penso passaram até por um crivo bastante mais exigente do que aquele que a Assembleia da República estará em condições de fazer e, portanto, dessa perspectiva, enfim, o registro de interesses serve precisamente apenas para dar publicidade, não há qualquer incompatibilidade nesse aspecto, bem sei que a pergunta não é dirigida, mas estranho seria que procedimentos até bastante extraordinariamente mais exigentes do que as audições parlamentares não dessem essa garantia de segurança. E penso não estar a falhar na resposta a nenhuma coisa, seguramente estarei porque o tempo também escasseia, mas a nota final que o Sr. Presidente colocava sobre a eventual colaboração dos outros órgãos de soberania, eu penso que ela será a melhor possível, como sempre é nestas circunstâncias. Não são assim tantas as entidades com competência classificatória, e é também uma razão, não o disse há pouco, pelo qual, eventualmente, a condição que simultaneamente desempenho de deputado não menoriza o tipo de fiscalização que posso fazer. Não é só o Governo que tem competência para classificar ou para desclassificar, outros órgãos de soberania também o podem, e, portanto, nesse sentido, é neutra e indiferente esse aspecto. Indiferente, não é que seja indiferente para o juízo de cada uma das pessoas. Para o cumprimento e o desempenho das funções, penso que será, e, Sr. Presidente, peço imensa desculpa pela longuíssima resposta. Muito para lá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Delegado Alves. Eu sei que gosta de grelhas, que é um termo agora quase proibido, mas como vê, o resultado às vezes não é o melhor. Eu agora dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu pedi-lhe a palavra abusando um pouco da prerrogativa de co-presidir a esta sessão, para dizer o seguinte: as três personalidades que aqui estão e que aqui se apresentam para publicamente serem ouvidas com o objetivo de serem eleitos para o Conselho de Fiscalização do Segredo de Estado foram propostas pelos partidos com assento parlamentar que os resultados eleitorais determinaram ter direito a indicar essas personalidades. E, coincidentemente ou não, o Sr. General Pinto Ramalho foi indicado pelo Partido Social Democrata. E eu, enquanto co-presidente desta reunião e o único que estou a co-presidir neste momento, como sendo do Partido Socialista, gostava de dizer o seguinte: o Sr. Deputado, o Sr. General Pinto Ramalho desempenhou ao longo de toda a sua carreira militar, com particular brilho, diversas funções no plano nacional e internacional que implicaram o acesso à documentação classificada com os mais altos graus de classificação que existem no país e nas organizações internacionais, uma das quais a NATO, com a classificação de documentos e credenciações mais complexas. O Sr. General Pinto Ramalho foi, além disso, chefe de Estado-Maior do Exército. Eu queria dizer que nós estaríamos muito mal se, porventura, pudéssemos estar em condições de pôr em causa a idoneidade do Sr. General Pinto Ramalho. O país estaria muito mal. E eu, nesse sentido, queria deixar aqui ao Sr. General Pinto Ramalho uma palavra no sentido de dizer que as funções que o Sr. General vai desempenhar, porque seguramente será eleito para elas, são perfeitamente compatíveis com aquelas outras que o Sr. General entender que pode desempenhar. Portanto, depende só do seu discernimento e do de mais ninguém saber se pode ou não pode desempenhar essas missões em simultâneo. Eu não vejo sentido nenhum para que não o possa fazer. Tanto quando sei, aliás, a China é um país com quem Portugal mantém relações diplomáticas, económicas, do mais amigável possíveis. Eu queria deixar esta palavra enquanto Presidente da Comissão de Defesa Nacional e dizer-lhe que estarei muito tranquilo relativamente ao voto que faremos na sexta-feira para a eleição de Vossas Excelências para essas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pergunto se há mais intervenções de algum dos seus deputados. Não havendo, queria terminar dizendo o seguinte: nós temos de ter cuidado na avaliação que fazemos dos candidatos. Eu perguntei se mais algum deputado queria fazer intervenção. Quer? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. General, naturalmente eu não queria pessoalizar a questão e lamento se foi essa a impressão com que se ficou. A questão surgiu, como eu referi, do contexto em que a China surge em documentos estratégicos da própria União Europeia. Estas perguntas, trata-se de uma audição, uma entidade fiscalizadora, essas perguntas têm de ser feitas, mesmo que naturalmente não haja um conflito formal, e devem ser feitas a priori, e tenho certeza que o Sr. General desempenhará as suas funções com o mais brilho e da melhor forma possível. Não foi toda uma pergunta pessoal, foi uma pergunta que deve ser feita a priori, que é o que nós estamos aqui a fazer, apenas questões, esclarecimentos, e o Sr. General esclareceu muito bem o âmbito de atuação da Liga. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, entramos aqui num ping-pong. Sr. General, faz favor.
Rápido, ia só dizer à Sra. Deputada que tem direito a fazer todas as perguntas que quiser, mas tem que ouvir também as respostas que eventualmente possa ter que ouvir.
Sim, e foi isso que aconteceu aqui. Sr. Deputada sentiu-se livre para fazer as perguntas, Sr. General sentiu-se livre para responder às mesmas, não é? Claro. Mas eu queria, é a terceira tentativa, há de ser desta vez com certeza, dizer o seguinte: na avaliação que se faz destas audições, nós temos de ter, de facto, em conta uma circunstância. E o Sr. Embaixador assinalou-a muito bem. O Sr. Embaixador foi convidado há 48 horas, eventualmente, não é? Teve pouco tempo para refletir, mas refletiu e aceitou. E agora tem que ser eleito, tem que tomar posse para depois perceber o que existe, o que vai funcionar e como, para depois poder exercer na sua plenitude estas funções. Portanto, o nosso voto da sexta-feira tem que levar em conta esta circunstância dos três candidatos que aqui estão, sendo que o deputado Pedro Delgado Alves, enfim, tem um historial mesmo a nível académico nesta área grande, como nós vimos através da sua intervenção. Sr. Deputado, eu de castanholas é uma coisa que me aborrece imenso, mas aborrece-me imenso castanholas, não é? Para além disso, a não ser que esteja na Andaluzia, eu acho que o Presidente da Comissão deve terminar a reunião, não é? Eu perguntei se algum dos seus deputados queria fazer mais alguma pergunta, agora aparecem-me dois seus deputados a querer fazer perguntas. E qual é a razão? Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, eu, por acaso, gosto muito de castanholas, gosto muito de Andaluzia também. Não foi com essa intenção que o chamei, mas também não temos outra... Se me dá aqui aos gritos, também acho que não faz sentido nenhum. Eu só queria referir uma questão em relação ao que o Sr. Presidente disse, e muito bem. Estes senhores foram convidados há 48 horas, mas a culpa desse convite há 48 horas foi que o PS e o PSD, na Conferência de Líderes, chegaram a um acordo para que as eleições tinham que ser já na próxima sexta-feira, quando as eleições estavam marcadas, até por si, para a sexta-feira seguinte, salvo erro, dia 3 de junho. Portanto, se alguém não tem culpa disso, é o Chega e a Iniciativa Liberal. Portanto, era só essa observação. Muito obrigado.
Srs. Deputados, mais alguma pergunta, alguma intervenção? Sr. Deputado Rodrigo Sarana, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma nota que eu penso que, principalmente, o General Pinto Ramalho, enquanto militar, vai perceber bem aquilo que eu vou dizer. Uma das funções dos 230 deputados desta Casa é também defender a instituição Assembleia da República. E mal seria se uma pergunta como aquela colocada pela deputada Patrícia Gil Vaz não tivesse sido colocada e depois, a posteriori, fôssemos todos, enquanto 230 individualmente e instituição Assembleia da República, confrontados com, no espaço público, com notícias que a Assembleia da República tinha qualquer coisa da Liga, China, não sei o quê, e como se aqui não fosse tema. Seria mau para a imagem, instituição, Assembleia da República. Portanto, aquilo que foi feito, como a deputada referiu, a priori, a instituição, Assembleia da República, está salvaguardada e penso que os três elementos que vão a votos na sexta-feira estão também individualmente salvaguardados e a Comissão desempenhou com brilho as suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer que a nossa democracia está suficientemente madura para livremente todos fazermos as perguntas que entendermos e para livremente todos respondermos às mesmas perguntas. E não é preciso dizer mais nada do que isto, porque a democracia é isto mesmo, a democracia a funcionar é isto. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Agradecer muito aos senhores candidatos esta audição e a colaboração dada.